Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar à nossa reunião de hoje. De acordo com a nossa ordem de trabalhos, nós temos hoje 5 audições respeitantes ao PRODER, fazer o balanço do PRODER. Trata-se de uma iniciativa que consta do nosso plano de atividades, não resulta de um requerimento particular de algum dos grupos parlamentares e, para o efeito, temos já... havia um grupo parlamentar do... tem razão. E, de acordo com a nossa ordem, temos a AJAP, a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, para a primeira audição. Quero dar as boas-vindas ao seu Presidente, o José Firmino Cordeiro, cumprimentar também a Maria José Pissarra, técnica, e João Paulo Correia Mira, que é também técnico.
Não,
foi substituído? Bom, em todo o caso, constará da ata quem, quem está connosco. Muito bem. Assim sendo, e de acordo com aquilo que tínhamos pré-estabelecido, nós daríamos cerca de 10 minutos aos nossos convidados para uma primeira intervenção. Os grupos parlamentares ficariam com 5 minutos cada um e os nossos convidados encerrariam com 10 a 15 minutos finais com as alegações finais sobre esta questão. Uma vez mais, bom dia e o Sr. Presidente, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados, todas as bancadas parlamentares e dizer-vos que espero que não seja um balanço do PRODER, porque se for um balanço, os balanços fazem-se no final. Talvez fazer uma reunião que possa retratar o que tem sido e nomeadamente importa aqui referir o que ainda pode vir a ser, que a nossa expectativa é que ele não tenha já encerrado. Costuma-se dizer que quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. Portanto, e este programa é típico disso. Todos nós sabemos, todos nós já o abordamos aqui, todos nós já referimos mil e umas razões daquilo que eu estou aqui a invocar. Portanto, mas eu acho que ainda há alguma expectativa que os agricultores têm em relação ao PRODER. O PRODER, como sabem, deu sinais de vida da sua existência praticamente a meados de 2009, atingiu o seu apogeu em 2010 e começou a declinar após o primeiro trimestre de 2011. E esta evolução é de facto uma evolução bastante catastrófica de um programa que devia ter iniciado em janeiro de 2007 e devia terminar, repito, em dezembro de 2013. Eu acho que, independentemente de ter havido alterações políticas no quadro governamental, que quem está hoje no poder tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que, de facto, o PRODER não seja uma miragem do passado, com todos os defeitos que nós lhe fomos apontando, nós e as outras entidades, e também as diferentes bancadas da oposição ou do Governo ao longo de todos estes anos. Isto, para mim, é extremamente importante, porque vejo seminários a decorrerem no país, e eu acho que devem ser feitos, e muitos, sobre o que se perspectiva no período 14-20, mas confesso-vos que os agricultores portugueses estão extremamente preocupados ainda no que estava a acontecer em 2012 e 2013, e fundamentalmente também em 2014, porque fazer um bom trabalho de casa, nós temos muitos pensadores, muitos professores, muitos académicos, muitas empresas de consultoria, que já estão a fazer esse mesmo trabalho de casa em relação ao 14-20 e em relação àquilo que nos está a chegar da Comissão Europeia sobre o novo pacote. Tudo indica que pode trazer coisas relativamente interessantes, há muitas reuniões sobre isso, mas eu, há pouco tempo, numa reunião de Comissão de Acompanhamento para o DR, referi isso mesmo, acho que foi a única entidade que falou sobre isto. Meus senhores, vocês não se esqueçam que falta terminar este, que são 2 anos, e não há a prática em Portugal de que um novo programa começa imediatamente no dia 1 de janeiro de 2014. Portanto, o desafio está lançado a quem neste momento tem a batuta disto, no sentido de dizer, nós vamos ser capazes de implementar um programa que comece, efetivamente, no dia, não digo 1 de janeiro, que é feriado, mas no dia 2, a não ser que seja daqueles feriados que a gente possa já utilizá-lo ou não. De qualquer maneira, é difícil e muitas das vezes, e isto penaliza muito, porque antes de começar o PRODER, o anterior agro devia ter terminado em dezembro de 2006, acabou em meados de 2005. E o PRODER, que devia ter terminado, iniciado em janeiro de 2007, iniciou em 2008, finais de 2008, como disse. Ou seja, ficamos aqui 4 ou 5 anos de vazio, e estes 4 ou 5 anos de vazio, o que é que acontece? Acontece descrédito, as pessoas desconfiam dos programas que têm à sua disposição, e muitas das pessoas que prefazem, durante esses anos, os 40 anos, para se instalarem, por exemplo, naquilo que nos dói mais, como jovens agricultores, acabam por deixar de o poder fazer. Já não adianta depois nós pedirmos e fazermos cartas, se é possível, com efeitos disto ou daquilo, por causa da idade, porque essas pessoas perderam-se, efetivamente, na agricultura. E perderem-se hoje pessoas na agricultura é a nossa economia andar um bocadinho para trás. Eu ouço tantas, ontem mesmo o Presidente da Confederação da Construção Civil dizia que todos os dias se perdem 200 trabalhadores na área da construção civil em Portugal. Eu não sei quantos se perdem na área agrícola. Agora, entre 99 e 2009, uma em cada 4 explorações desapareceu. E eu não sei o que é que aconteceu de 2009 agora a 2011, mas com certeza essa média, essa estatística não baixou. Portanto, o desafio que temos pela frente é efetivamente muito grande. Eu sei que hoje o PRODER já pode dizer, bom, já se instalaram o número de jovens agricultores previsto. Porventura ninguém perguntou no início se o número de jovens agricultores previsto era o número que era necessário em Portugal, porque nós somos o país da União Europeia que tem, em termos percentuais, o menor número de jovens agricultores no conjunto de todos os países da União Europeia. Temos uma taxa de 3, qualquer coisa, subiu ligeiramente, portanto era 2,9, a média europeia é 5,3. Portanto, seria necessário instalar muito mais para atingir, não digo a média europeia, mas para nos aproximarmos ligeiramente disso. E uma atividade, como todas as outras, mas na agricultura é a mesma coisa, uma atividade que não se rejuvenesce, que não se instalam mais jovens agricultores, é uma atividade que tende a desaparecer. Eu posso-vos assegurar que há muitos concelhos já no país onde é que não se instala um jovem agricultor há mais de 20 ou 25 anos. E não estou a falar de concelhos puramente citadinos ou muito urbanos, estou a falar de concelhos extremamente rurais. E com isso pode ser um casal ligado à agricultura que desaparece, pode ser, e isso contribui depois para politicamente, a partir do epicentro das nossas preocupações, que é Lisboa, as pessoas pensarem que já não faz sentido existir aquela escola ou aquele centro de saúde ou até a maternidade, porque as pessoas de facto estão a desaparecer. Eu não estou a divagar, confesso-vos que estes programas são extremamente importantes para permitir que as pessoas se fixem nas diferentes atividades. E nós estamos a falar um que refere à questão da agricultura. Portanto, a minha maior pena é que em fevereiro, março, abril deste ano, já se prevê que possa vir a encerrar a instalação de jovens agricultores. Queria deixar essa nota que para nós é extremamente prejudicial para o país que isso aconteça. Da mesma forma, todo o eixo 1, que implica outros investimentos na agricultura de agricultores já instalados e também o investimento, na medida 1-2, aos pequenos agricultores. Portanto, todo este eixo de investimento é extremamente importante que se mantenha aberto. Eu queria deixar outra nota em relação também ao PRODER, a medida PRODER, ao eixo 4, que é algumas medidas que poderiam dar aqui algum apoio às organizações, mas também aos agricultores, nomeadamente à medida do SIAA, Sistema de Aconselhamento Agrícola. Eu queria reforçar aqui que em relação ao SIAA já se gastou do PRODER, já se investiu no PRODER bastante dinheiro, ou seja, as organizações, quer de cúpula, quer organizações regionais e locais de agricultores, já recorreram a este programa para se apetrecharem para melhorarem os seus equipamentos, os seus recursos humanos, para se apreciarem, para poder prestar este serviço aos agricultores. Não é um serviço obrigatório, não é um serviço obrigatório, mas é um serviço de extrema importância, porque um agricultor, mesmo pagando 20% da totalidade da prestação de serviços que lhe é feita por essa associação devidamente credenciada, e para isso teve de recorrer ao programa para se apetrechar com essas necessidades e com as diferentes valências, desde a ecocondicionalidade ao bem-estar animal, portanto, todas essas valências que implicam esse conhecimento em relação ao SAA, esse conhecimento e demonstração do reconhecimento, portanto, todo esse trabalho que foi feito anteriormente pelas organizações, vai ser perdido. E vai ser perdido porque os agricultores não estão a aderir, mas as organizações já foram buscar, e permitam-me utilizar esta expressão, já foram buscar bastante dinheiro ao PRODER para se apetrecharem. E aquilo que estava previsto eram 12 milhões de euros para os agricultores utilizarem, estaríamos a falar 10 mil a 12 mil agricultores. Neste momento existem aproximadamente apenas 2 mil agricultores que preencheram os requisitos de candidatura e pagos, digamos assim, apenas, não sei se ultrapassará os 200 agricultores. Ou seja, existiu uma medida que se chama SAA, que deu dinheiro às organizações para se prepararem para fazer isto aos agricultores. Neste momento, como os agricultores não aderem, aquilo que não estão a aderir, e não estão a aderir, as medidas em si no PRODER, não vale a pena falar nelas, elas são complicadas. Esta é mais uma que também é ligeiramente complexa. Mas amanhã, quando vier a ser obrigatório, os nossos agricultores não estão preparados, ou não aderiram, ou não começaram a ter esta preparação que é fundamental. Isto é o quê? É uma simplificação depois, a posteriores visitas, já não direi de fiscais, mas de controlos que eles têm sistematicamente por várias entidades. E este sistema do SAA permite-lhes que estas associações, que estas organizações perfeitamente valizadas para isto, possam fazer esse acompanhamento, deixam um dossiê completo e, quando esse organismo controlador, seja ele qual for, aparecer na sua exploração, eles disseram: nós aderimos ao sistema SAA e todo este trabalho já foi feito e está aqui neste dossiê de recomendação. É evidente que eles vão na mesma fazer essa auditoria ou fiscalização à exploração, mas já é uma auditoria da qual o agricultor já tem conhecimento total e na íntegra e que permite com facilidade estar muito mais à vontade para explicar o que fez, o que não fez, o que se passou, porque é que guardou as embalagens desta ou daquela forma, porque é que as cautelas que teve em relação à utilização, à aplicação dos pesticidas, mesmo de fertilizantes com excesso de nitrato, todas essas situações que são conhecidas e que são punidas por lei. E, repito, hoje são facultativas e provavelmente amanhã serão obrigatórias por imposição da própria União Europeia. Relembro apenas a questão da floresta. O PRODER acho que investiu muito pouco na floresta. A floresta é estratégica para Portugal. O modelo de ZIFES é um modelo extremamente complexo, eu repito, já o disse mais vezes. Simplificá-lo não será fácil. Se nós relembrarmos programas anteriores, eu recordo o saudoso 2080, que tinha defeitos, mas podia ser corrigido, e que efetivamente deixou áreas interessantes em Portugal e que agora começam a ser abandonadas porque de facto não houve o devido acompanhamento. Mas eu repito, mesmo no modelo que existe, há vontades por parte de entidades, de organizações florestais e dos próprios agricultores que não são acompanhadas. Escusado será falar nas medidas agroambientais. Eu espero que o novo programa, digamos assim, tenha atenção os anos perdidos que Portugal teve em relação a esta matéria. Eram medidas interessantes, com adesões interessantes. Havia já, quando elas terminaram, quando elas tiveram este novo formato no início do PRODER, mais de 80 mil agricultores que aderiram a estas medidas. Eram medidas interessantes, não só como fonte de ajuda ao rendimento, e eu não estou a cometer nenhum erro em dizer isto, era uma fonte interessante de ajuda ao rendimento por parte das populações, mas fundamentalmente era também uma grande prevenção em relação ao uso e abuso dos pesticidas e todas as recomendações técnicas que eram exigidas em função do modelo anterior. Este modelo serviu, repito, criou dificuldades ao agricultor e facilitou as empresas certificadoras. Deixou de ser obrigatória a assistência técnica para passar a ser a certificação. Os agricultores fazem contas com as exigências que têm em relação à medida. Acrescidas com a assistência que não podem fazer, porque tem de ser prestada por alguém, e acrescida ainda com o custo da certificação obrigatório, portanto, eles não se metem nisso e abandonaram, provavelmente, 4 ou 5 anos consecutivos que vinham fazendo proteção integrada ou produção integrada nas suas culturas. Portanto, para terminar, reforço a nossa preocupação em relação à área do investimento, nomeadamente em relação à instalação de jovens agricultores. Esta com investimento, não aquilo que aconteceu nos primeiros projetos apresentados, e foram bastantes, apenas que permitiram a que os candidatos fossem usufruir unicamente de um prémio simpático, se me permitem, falávamos de 40 mil euros. Hoje o prémio máximo é de 30 mil, com investimentos a 75 mil, portanto nós, ou seja, para se ter o prémio máximo tem de fazer um investimento de 75 mil euros, ou seja, foi uma batalha, entre aspas, que a AJAP foi travando também em relação a esta matéria. E por último, porque depois teremos mais algum tempo para responder algumas questões que nos queiram colocar, não percebo muito bem, já se criou, e eu deixem-me só referir isto, os incentivos e os apoios são fundamentais, é evidente, e a grande crítica que eu fui fazendo aqui foi de nós termos hiatos muito grandes entre programas, e é de nós também, num caso do PRODER com 53 medidas, não termos concentrado isto muito mais e termos cabimentado cada uma delas com maior dotação orçamental e que elas, de facto, pudessem ter um impacto positivo nos agricultores. Mas, para além disso, o grande problema da agricultura portuguesa reside na venda das suas produções. Reside na concorrência que ultimamente temos assistido e reside nos tubarões, se me permitem a expressão, e coloco isto entre aspas, que são a grande distribuição, que fazem o que querem e que lhe apetecem, quando querem e quando lhe apetecem, e da forma como bem entendem. Contra isso, parece que não há nada a fazer. Eu sugeri montes de vezes criar-se, como há tantas regulações, desde a saúde à comunicação social e outras, uma entidade reguladora. Fez-se uma plataforma de acompanhamento das relações da cadeia agroalimentar, porventura seria um primeiro passo, um lapso fundamental, eu já escrevi à Sra. Ministra sobre este assunto, deixaram a AJAP de fora, provavelmente a AJAP é a que tem falado mais nisto, organizações que isto lhe é caro, nomeadamente a Confagri, eu costumo dizer que comem com todos, ou seja, portanto, mantiveram-se mudos e calados, portanto, mas nós estamos de fora disto, eu já escrevi à Sra. Ministra e provavelmente vou ter de pedir uma audiência porque o assunto não ata nem desota, a resposta foi que a AJAP é só de jovens agricultores, eu achei isso interessante, quem lida com a organização que tem 28 anos de vida sabe perfeitamente que serviço a todo tipo de agricultores e temos efetivamente organizações e entidades receptoras em todo o país, para além da rede de técnicos, que é maior do que das outras confederações que temos espalhada no país inteiro. Esta plataforma, para mim, é um passo interessante, ainda bem que surgiu, mas tem de ser alterada por forma a que ela possa ter efeitos produtivos visíveis e com que os agricultores se possam rever. É evidente que houve aí um encontro de agricultores, uma concentração, obrigou a que a ASAI, de facto, já fizesse algum trabalho nesse sentido. Estamos satisfeitos com isso, mas muito mais seria necessário fazer. Quando nós olhamos para produtos, e apenas dou este exemplo, como o azeite, que tem promoção quase zero, em comparação com óleos vegetais, e que estão praticamente ao mesmo preço, estamos a falar de duas realidades completamente diferentes. Porventura, as utilizações são diferentes. Querem é disfarçá-las para que, de facto, as coisas possam dar para os dois lados com qualidades de produtos completamente diferentes. E dou só apenas esse exemplo porque, de facto, ao preço a que ele está a ser pago ao produtor, há muitos produtores que deixam a azeitona nas árvores porque já não lhe compensa colher. Bom, estamos a falar de uma árvore que só dá uma vez por ano e que os agricultores esperam 365 dias para, de um ano para o outro, para colher. Não me alongo mais nesta intervenção e dizer que, de facto, se nós não recebermos pelo justo valor dos nossos produtos, nós não conseguimos manter a nossa atividade. Porque se fizermos o somatório hoje daquilo que recebemos de apoios das nossas explorações, mais aquilo que nos pagam os produtos, mesmo assim fica ligeiramente aquém dos custos de produção que nós temos. E sendo assim, não há nenhuma empresa que resista, que possa resistir, a que o somatório daquilo que recebe das suas vendas, mais alguns apoios que tenha, são inferiores aos custos de manutenção e aos custos de produção, ela efetivamente tem de fechar. E nós não queríamos fechar as nossas explorações. Os jovens e os outros agricultores provavelmente também não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa se me alonguei no tempo.
Muito obrigado, Engenheiro Firmino Cordeiro. Daria já a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que uma vez que tem uma outra comissão vai precisar de sair, e pedi aos diferentes grupos que me sinalizassem as intervenções que querem fazer. Suponho que o PS, por exclusão de partes, tem uma inscrição já feita. E dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por vos pedir desculpa, mas vou ter de ir ali à Comissão de Economia, está lá com Fagre por causa de outro assunto, e vou ter que me repartir neste período entre estas duas audições. Eu deixava-vos as perguntas, penso que ainda virei a tempo de vos ouvir na vossa... encerramento desta audição. Eu gostaria de vos colocar algumas questões que, de certa forma, foram já colocadas, mas de um ponto de vista de avaliação das reformulações que foram feitas, digamos assim, relativamente ao enquadramento legislativo, e qual é a vossa avaliação relativamente a essa matéria. A questão da reprogramação, de certa forma, vocês abordaram isso, mas eu julgo que aqui, o quadro que está em cima da mesa... É a impossibilidade, neste momento, de algumas das medidas terem dotação e, portanto, como é que isto vai ser resolvido? Como é que, do vosso ponto de vista, isto vai ser resolvido? Isto liga-se, já agora, a um questionamento que vos colocava, que é este problema da redução da comparticipação comunitária, certamente que facilita a vida ao Estado português, mas representa menos de 290 milhões de investimento público e, naturalmente, consequências na concretização de algumas medidas. Como é que vocês veem isto? Depois, de uma forma muito simples e rápida, gostaria da vossa avaliação relativamente à situação atual, relativamente a três fases dos processos das candidaturas. Do vosso ponto de vista, como é que está a funcionar a fase de apresentação ou de entrega de candidaturas e aprovação, a formalização das candidaturas, os processos de controle e acompanhamento e depois os processos de pagamento. Qual é o ponto que vocês fazem destas três fases, processos ligados à aplicação, à concretização do PRODEP? E disse a Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pintão, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar então por saudar o Sr. Presidente da AJAP e demais membros da direção e dizer que é um bom sinal quando começamos estas audições sobre o PRODEP, precisamente com os jovens agricultores, porque é um sinal também de esperança e a esperança que reside em cada um de nós, que temos o objetivo comum de dar o real valor que neste momento o setor agrícola tem para Portugal e é uma ambição que compete a cada um de nós no exercício das nossas funções, fazermos com que realmente os jovens agricultores tenham possibilidades de exercer as suas tarefas, as suas funções e possam ter a possibilidade de, em Portugal, contribuir também para o nosso desenvolvimento económico e social. E queria fazer algumas perguntas. O Sr. Presidente disse ao início que não se deveria fazer um balanço, mas eu acho que é importante nós também sabermos qual é o ponto da situação para que possamos também, no decurso dos próximos dois anos, executar aquilo que resta do programa e preparar também uma nova fase, uma nova etapa que é importante que seja feita com o contributo de todos, com aqueles que estão no terreno, com os políticos e, sobretudo, com os agentes que estão na área do mundo rural. Dizer que, ao nível do PRODER, e segundo os dados mais recentes que temos, a taxa global de execução já ronda os 39%, cerca de 40%. A taxa de contratação, em 23 de dezembro do ano passado, rondava os 61%. e já temos contratualizados investimentos de ordem de 2,7 mil milhões, o que significa, a dois anos do final da execução do PRODER, que estamos cerca de metade do bolo total de investimento no âmbito deste programa. Se formos ver a taxa de compromisso, e segundo as declarações do próprio Secretário de Estado da Agricultura, em setembro do ano passado, quando esteve nesta mesma comissão, já ronda os 89%. Ou seja, temos já uma taxa de compromisso elevada. No que concerne à medida específica para os jovens agricultores, a taxa de execução ronda os 53%, mas já estão comprometidos cerca de 88%. E é importante também frisar, há um bocado, quando o Sr. Presidente dizia que ninguém nos disse ao início se este montante seria o indicado, se seria... É certo que a taxa de compromisso é grande, mas se calhar poderia ser maior, e é por isso que também depois terei a oportunidade de lhe colocar uma questão neste sentido, se acha que deveríamos reforçar este eixo, de que forma é que seria reforçado para que tivéssemos mais jovens a instalarem-se no setor agrícola. Mas a menos de dois anos, e com estas taxas de compromisso, creio que o objetivo do Governo tem que ser dividido em duas partes. Primeiro, o reforço na maximização do resto do programa, da execução do resto do programa. Como disse bem o Sr. Presidente, temos dois anos para executar aquilo que resta e temos que concentrar os nossos esforços na execução deste mesmo programa. E uma segunda linha, na preparação do futuro quadro comunitário de apoio. E é muito importante que comecemos todos a discutir aquilo que se vai passar entre 2014 e 2020, porque se há um bocado criticou e disse que uma das principais falhas é precisamente estes hiatos muito grandes entre os vários programas, compete-nos a todos, aos executores e à classe política, fazer com que as coisas sejam preparadas para que pelo menos em 2 de janeiro, porque dia 1 é feriado, e pelo menos 2 de janeiro de 2012, nós possamos ter e os agricultores possam saber com aquilo que podem contar no decurso do próximo programa comunitário de apoio. E, portanto, eu creio que numa altura em que o país atravessa as dificuldades que atravessa, é importante, e com os apelos que são feitos por todos os agentes do regresso à terra, do rejuvenescimento do setor agrícola e na aposta no aumento da produção nacional, eu creio que nós devemos encarar isto como um desígnio nacional. E um desígnio nacional que tem que ter o contributo e a participação de todos, desde logo da AJAP, que tem desempenhado um papel muito importante e é extraordinariamente relevante que assuma também um papel liderante da própria sociedade civil e das instituições para que nós possamos ter mais jovens a abraçar esta causa, que é uma causa nobre e que as pessoas começam a ver que hoje realmente é uma causa nobre, ao invés do passado, que foi um bocado descaracterizada. Portanto, dizer que a agricultura também é um dos setores importantes para a retoma da economia do nosso país. O próprio Primeiro-Ministro, ontem, referiu que em 2015 será o ano do equilíbrio da balança orçamental e conta muito com a agricultura para a retoma da economia e para atrair mais jovens e mais investimento para este setor, porque, segundo constam os dados mais recentes, 85% dos nossos agricultores têm mais de 50 anos. E isto é um dado preocupante e que deve merecer a nossa mobilização. E, por isso, eu gostava de lhe fazer algumas questões na parte da maximização da execução do resto do programa e, perante esta elevada taxa de compromisso, gostaria de lhe perguntar que soluções apontam para novos projetos de investimento em 2012 e 2013 e saber qual é que é a vossa opinião sobre a possibilidade de transferência de verbas entre medidas e ações, porque sabemos que vamos ter que tirar de algum lado, não é? Para reforçar estas medidas, nomeadamente o eixo 1 para a instalação de jovens agricultores. E depois, para a preparação do futuro quadro comunitário de apoio no pós-2013, sabemos que tem que haver o contributo de todos, saber quais são as vossas ideias e as vossas sugestões de quais é que devem ser as prioridades para nós termos mais jovens a abraçar esta causa e para podermos apostar cada vez mais na agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da AJAP e todos os restantes membros desta associação aqui presentes. E, naturalmente, depois de o ter ouvido sobre as várias questões que preocupam a AJAP, eu gostaria de deixar 3 ou 4 questões. Primeiro, é evidente que, sobre o PRODER, aquilo que é, neste momento, a nossa maior preocupação é a sua reprogramação. aliás, começou por dizer, e bem que, bom, importava saber o que é que foi o passado, mas, acima de tudo, interessa saber ainda o que é o futuro do Prodér. E nós, sobre essa matéria, temos vindo a manifestar a nossa preocupação pelo facto de ter havido um corte na despesa pública de cerca de 300 milhões de euros, o que, na nossa opinião, levará a uma maior dificuldade deste programa em matéria de reprogramação. Mas aquilo que gostava de saber é se a AJAP já foi chamada para dar as suas opiniões sobre esta matéria, isto é, se já houve alguma reunião com ou com a senhora Ministra ou com alguém do Governo, ou mesmo no âmbito dos serviços do Ministério, sobre esta matéria. Isto é, não conhecemos nenhuma linha relativamente a esta questão e gostávamos de saber qual é o ponto de situação e, portanto, nada como começar por ouvir as confederações relativamente a essa matéria. Porque é aqui que, naturalmente, julgará também a questão que a AJAP aqui coloca de haver ou não a possibilidade de haver dinheiro para os próximos 2 anos ainda haver algum concurso para os jovens agricultores. E, portanto, vale a pena saber qual é o ponto de situação e o que é que a AJAP pensa sobre isto. A segunda preocupação que nós temos, para lá, evidentemente, do atraso que houve no pagamento do Prodér, mas o que é verdade é que em dezembro foi pago, e, portanto, esse é um registro importante que devemos fazer. Mas há aqui um não pagamento de medidas agroambientais, na ordem dos 28 milhões de euros, e eu gostava de saber quais são as razões, isto é, se a AJAP sabe quais são as razões para não ter havido esse pagamento das medidas agroambientais. Isto é, houve um esforço no pagamento da medida 1.1 e da medida 1.2, mas na verdade não houve o pagamento total daquilo que devia ter sido pago em outubro. Foram pagos cerca de 23 milhões de euros e, portanto, saber se a AJAP conhece as razões porque não foram pagas essas medidas. Porque há aqui uma notícia que vai sendo veiculada, uma ideia que vai sendo veiculada, que tem a ver com o parcelário e com o facto de, provavelmente, aquilo que foi o trabalho feito este ano no parcelário poder vir a ter efeitos retroativos nos pagamentos feitos em 2011, o que seria muito grave para os agricultores portugueses, e eu gostava de saber se isso corresponde àquilo que, digamos, tem vindo a ser veiculado por algumas fontes. E, portanto, o que é que, verdadeiramente, sobre esta matéria, a AJAP pensa? Depois há uma terceira questão que tem a ver com um concurso desaparecido. Foi feito um concurso em fevereiro do ano passado, na ordem dos 50 milhões de euros, houve candidaturas na ordem dos 900 milhões de euros, e esse é um concurso, isto é, nós não sabemos o que é que se passou com esse concurso, não sabemos, desconhecemos, não houve nenhuma decisão, e, portanto, o que é que aconteceu, se a AJAP já questionou o Governo sobre essa matéria, e se conhece alguma justificação para que, neste momento, não haja nenhuma decisão sobre esse concurso, se ele vai desaparecer, se há projetos desse concurso que têm vindo a ser aprovados sem que se saiba. Gostava de saber se a AJAP tem alguma informação detalhada sobre essa matéria desse concurso. Finalmente, a preocupação sobre aquilo que a AJAP tem vindo a dizer insistentemente relativamente ao tal sistema SAA, que parece não ter evoluído nos últimos tempos. Portanto, essa é uma preocupação que a AJAP tem vindo a colocar. E eu gostava de saber mais pormenores sobre isso, isto é, verdadeiramente o que é que está em causa e como é que se pode contribuir para desbloquear essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento também à JAP e na pessoa do Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro pela exposição inicial que aqui nos fez e pelas informações que aqui nos traz. E dizer-lhe, de uma forma muito correta, inicialmente, eu tenho esperança de que o próximo programa de apoio à agricultura portuguesa, a partir de 2014, se não começar no dia 1 de janeiro, que não comece um ano e um janeiro depois, que foi o que aconteceu com este, é que ele não começou no dia 1 de janeiro, nem no dia 1 de janeiro do ano seguinte, começou mais de um ano e um janeiro depois. E, portanto, tenho a certeza que isso não irá acontecer. Não pode acontecer. E, portanto, acho que essa posição é uma questão de muita força. Isto também não pode acontecer, obviamente, não é de estar um mês, nem um ano, nem três anos, sem haver apoio para jovens agricultores, da instalação de jovens agricultores. E esse é um balanço que tem que ser feito deste PRODER. E eu acho que já muitas pessoas verificaram que o PRODER foi um erro. Nós, no CDS, dissemos-lo desde o início, que este PRODER era um erro. Lembro-me, por exemplo, numa apresentação que foi feita em Porto Alegre, onde já nós achávamos que era um erro. E, portanto, não aderimos a essa tese agora. Aderimos lá há muito tempo. Este programa tem 2007, tem 2008, tem 2009, tem 2010, tem 2011, e não é nos últimos seis meses que ele foi mau. Ele foi mau durante muito tempo. Depois, há aqui um conjunto de situações que o PRODER correu mal. Nós, neste momento, não deveríamos estar com uma taxa de execução de, na ordem dos 40%. Deveríamos estar muito diferente, porque era sinal que a economia estava a funcionar, que a agricultura estava a funcionar, que havia muitos mais jovens agricultores e que estávamos já próximo da média de jovens agricultores ou de agricultores jovens na agricultura portuguesa, como acontece na Europa. Não acontece. Não acontece porque ele, por vários problemas, foram aqui referidos, a questão da floresta, por exemplo, que é muito pior ainda. Então está aqui um conjunto de situações que foram erros. E, por exemplo, eu reformulava uma questão já aqui colocada, que era a questão do parcelário. Se vier a haver alguma situação em termos de parcelário, eu pergunto, e gostava de ter uma resposta, de quem é o erro da não execução ou da má execução do parcelário que estava em vigor até agora, a este que nos últimos seis meses foi alterado. Como é que se chegou aqui? Porque eu sei que hoje o casamento não está muito em moda para muitas pessoas, e muito menos para a culpa. Ninguém a quer. Querem que ela morra solteira. Mas é preciso, às vezes, lembrar que os culpados e as culpas estão em alguém e por algum motivo. Depois, também é interessante verificar que, às vezes, no combate político, parece que estamos a jogar a batalha naval e muitos dos tiros não acertam em nada, caem todos na água. São todos na água. Eu gostava de perguntar se, neste momento, de todas as candidaturas, de todos os processos validados, de todos os pedidos de pagamento feitos, quais são aqueles que na AJAP, ou através da AJAP, estão ainda por realizar. Porque todos os pagamentos que estavam previstos para ser feitos e toda a verba disponível no ano de 2010 foi, na nossa informação, pago até ao final do ano. Depois, gostaria que o Sr. Presidente da AJAP nos desse também aqui uma informação, e com esta pergunta termino, relativamente às questões que têm a ver com os protocolos celebrados entre o Ministério da Agricultura e as associações de produtores para a questão do parcelário, se esse foi um bom acordo ou não, e se com isso se consegue facilitar, não facilitismo, mas facilitar os processos de candidaturas aos agricultores com o novo parcelário e da forma como ele foi até agora já executado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da AJAP para as alegações finais e as respostas, muito bem entender.
Muito obrigado. Vamos ver se conseguimos, de facto, num curto espaço de tempo, conseguir responder à grande maioria das questões que foram colocadas. E começo talvez pelo final, em relação a à questão do parcelário. De facto, o parcelário foi um presente, algo envenenado para as organizações de agricultores, portanto, quando nos foi desafiado em agosto, praticamente julho-agosto do ano passado, para executar esta tarefa, e quase nos colocar uma faca ao peito, que tínhamos de ser nós a fazê-lo, depois de, em períodos anteriores, terem aberto coisas que se destinavam às organizações, terem aberto também às próprias zonas agrárias e às próprias DRAPs para executarem. É evidente que a nossa primeira resposta é isso, é um trabalho do próprio Ministério, façam um favor de o executar vocês, porque o parcelário, quando foi feito há alguns bons anos, esta parte, a primeira vez, e quando ficou à mercê apenas das zonas agrárias e das direções regionais, os mapas para os agricultores efetuarem as suas correções necessárias e sucessivas, acabaram pela inércia desse próprio sistema, de muitas das pessoas terem adiado a resolução de problemas que depois se vieram a concentrar nesta reta final. Portanto, nós não tivemos quase a opção de escolha. A única coisa que nós pudemos fazer foi tentar aliviar o trabalho, tentar dividi-lo por todos, e em função de restrições orçamentais que já havia, que já existiam, e porventura já se vem prolongar algum tempo esta parte, tentar elaborar isto e chegar ao fim do percurso. Nunca nos disseram, confesso, que iria ter efeitos retroativos, de facto, a 2011, e esse é um problema que se aplica agora e é delicado, porque os agricultores vão perder dinheiro com isso. E, provavelmente, uma parte das agroambientais, como foi referido pelo deputado Miguel Freitas, das MZDs e do RPU, ficou por pagar, talvez, porventura, para se fazerem esses mesmos acertos, porque esses acertos vão diminuir a receita dos agricultores. Não deve haver muitos acertos para aumentar essa mesma receita. É evidente que podem dizer, mas se calhar, porventura, os agricultores também não foram corretos, porque ao elaborarem as suas candidaturas deviam ter dito, bom, mas estamos a falar das pessoas que têm a formação que têm, estamos a falar do pressing do que é a elaboração de candidaturas, e estamos a falar da pessoa que está à frente deles, que tem uma fila com não sei quantas mais à espera, e que no fundo as pessoas dizem está tudo conforme, não houve alterações nenhumas, foi assim que a minha parcela, o meu P3, não vendi, não cedi, não aluguei, não arrendei, portanto está exatamente nas mesmas circunstâncias, só que o erro já estava lá desde o início, e esse erro devia ser corrigido paulatinamente ao longo de todos os anos. Porque aquilo que se pede agora, e bom, é bem que venha a tempo as correções, por forma a que todos nós possamos aprender algo com os erros do passado, é que, e hoje está a ser discutido essa matéria precisamente a esta hora, é que o parcelário fique na mão das organizações e da responsabilidade das organizações, porque depois de termos feito este trabalho é muito fácil para nós, no novo período de candidaturas, corrigir já alterações que eventualmente possam ter verificado. Portanto, porque essas correções, essas alterações ocorrem naturalmente, ou por divisões na família, por heranças, etc, etc. Tudo isso é um processo dinâmico, não é um processo perfeitamente parado, que se resolve agora e só daqui a 10 anos é que tornamos a pegar. Agora, para nós o que é complicado é não nos terem dito que isso ia ter efeitos retroativos em 2011. Portanto, senão seria também mais uma das questões que nós iríamos levantar, e diziam assim, não, meus senhores, nós não podemos contribuir com isso. Portanto, temos uma desculpa perante os agricultores e quem de facto tem a culpa que a assuma em relação a essa matéria. Depois, e o parcelário parece-me interessante reforçar essa mesma explicação na nossa perspectiva. Outra questão foi colocada, e que eu acho que é importante reforçar a minha posição em relação a esta matéria, é em relação ao sistema de aconselhamento agrícola. Este é uma das matérias, face ao dinheiro que foi investido, ou seja, se não tivesse sido gasto nenhum dinheiro até ao momento, sim senhora, faça-se uma transferência do PRODER desta medida para outras medidas. Agora, O problema é que foi já investido muito dinheiro, não sei, confesso, dizer quanto, mas posso-vos dizer que mais de 20 organizações puderam candidatar-se a 300 mil euros. Façam, é só fazer esta conta e ver aquilo que já foi utilizado para as organizações se apetrecharem. E termos como uma utilização tão baixa, para mim é extremamente complicado. E porquê é que ela é baixa? É baixa pela simples razão. É que o PRODER, Enferma-te, informou aqui também de um problema inicial, porventura uma posição da imposição da União Europeia. Isso aí não sei dizer se foi uma imposição, se foi uma medida que foi tomada. Todos os pagamentos, o beneficiário tem de efetuar o pagamento e apresentar o comprobativo do pagamento. E só depois é que o IFAP irá pagar. Só depois, quando e com que tempo. Em relação aos atrasos, para projetos de investimento, nós já estivemos habituados a atrasos perfeitamente normalizados, naquele período áureo que eu referi do PRODER. Nós estamos a falar com pagamentos a 2-3 meses. Se falarmos no 2010, finais de 2009 e no primeiro semestre de 2011. Depois começou a escassear e isto passou para 6 meses, 8 meses, 9 meses, e estamos a falar de investimento, onde é que as pessoas, porventura, já tinham investido no eixo 1, fosse ele qual fosse a medida. Agora, no sistema SIA, que é um sistema de aconselhamento ao agricultor, isto é muito mais complicado. Porquê? Ele não tem benefício, não investiu para isso. O único benefício que ele vai obter é ter, de facto, sido aconselhado por uma organização sobre problemas que possa vir a ter na sua exploração. Portanto, e aqui o IFAP, se é impossível via PRODER e não ter a devida autorização da União Europeia, o IFAP tem de agilizar, neste caso, o processo de pagamento. E é aí que eu reforço que o nosso contributo das organizações, mas também o das diferentes bancadas e dos seus deputados, possa ir no sentido de exercer sobre o Governo estas, não direi pressões, mas estas indicações no sentido de agilizar um sistema que funcionou apenas para as organizações e agora tem de chegar ao beneficiário. Tem de chegar ao beneficiário e estamos a falar de bastante dinheiro que foi utilizado nas organizações, repito. Portanto, a solução neste momento única, eu já reuni com o Sr. Secretário de Estado, já reuni com o Sr. Assessor sobre esta matéria, dizem-me que vão agilizar, dizem-me que está o processo em andamento, mas, meus caros, eu quero ver as coisas no papel, porque senão qualquer dia existem pressões e lá vai o dinheiro do SIA para outra coisa qualquer e ficamos pelas boas intenções e não se resolveu rigorosamente nada em relação a esta matéria. Depois, ao Sr. Deputado Miguel Ferreira, eu não percebi o tal concurso do desaparecido, não sei ao que se estaria a referir. Eu sei que há, em relação a organizações agroindustriais, instituições que se queiram, que queriam modernizar as suas infraestruturas e equipamentos, conheço casos concretos que os projetos andaram e andam, não direi desaparecidos, mas que é muito pequena para aquilo que lhe chegou em termos no total ao PRODER. E lá está, é o problema do próprio PRODER, porque melhorar agroindústrias, nomeadamente cooperativas, nomeadamente organizações produtores, torná-las mais funcionais, devia ser um desafio. Se formos ver essa medida, também tinha uma dotação muito, muito baixa em relação à adesão que teve nesta matéria. Há a questão que também foi colocada, onde retirar para podermos alavancar mais investimento, nomeadamente em jovens, mas também nos pequenos agricultores e noutros agricultores. Nós vamos ter uma reunião, e até respondendo também ao Sr. Deputado Miguel Freitas sobre isto, no final desta semana com o PRODER, com o próprio PRODER, e ainda bem que talvez esta audiência tivesse sido antes, por forma a deixarmos, já deixamos aqui algumas preocupações e levamos depois outras ao próprio PRODER. Vamos ter uma reunião com o PRODER sobre esta matéria. E quem gera o PRODER tem de nos apresentar soluções. Eu relembro que a revisão intercalar recente foi bem, parece-me que foi um bom processo, ou seja, nomeadamente em relação aos jovens agricultores, eu já falei no problema, era o problema do subsídio à instalação, ou do prémio à instalação, e depois com obrigatoriedade do investimento. Para nós resultou. Agora, não trouxe mais alguma coisa de novo, mas não sei também o que se investiu para fazer um estudo daqueles, não era preciso muito para chegar a estas conclusões, mas a questão é que demoramos muito tempo em estudos e coisa, e depois o tempo acaba por passar e não chegamos a conclusão nenhuma. Eu acho que, se de facto quem tem servido para trazer algum dinheiro para outras medidas é o Alqueva. O Alqueva, de facto, que estava para ali orçamentado em tanto dinheiro, quantas vezes já se foi rapar ao Alqueva para trazer mais. Não sei se é possível fazer mais esse sacrifício, porque todos os compromissos que há em relação às agroambientais, MCDs e RPIU, era o que mais faltava agora sofrerem uma penalização e não chegarem até ao fim assegurando o que está contratualizado com os agricultores. Portanto, eu acho que das 50 e não sei quantas medidas que eu já referi, das 53, essa análise tem de nos ser apresentada por uma reflexão de quem mexe nos números, para nós podermos contribuir. E foi aquilo que o Sr. Deputado disse muito bem. Já fomos confrontados com isso, a realidade atual é esta, portanto, porque anteriormente fomos confrontados com essa realidade e nós apresentamos sugestões. Precisamos agora de ser confrontados com essa realidade para apresentar sugestões. Para mim, o que é imperativo é que o investimento se mantenha, é fundamental, e esta questão, as questões em relação àquilo que está contratualizado com os agricultores, se possível algum investimento na floresta, porque a floresta é uma fonte de receita interessante, e depois em relação a estas medidas de prevenção dos agricultores, que é o SAA, como referi. Em relação à questão do período de 2014-2020, eu concordo com o Sr. Deputado Abel Batista, ou seja, temos de fazer de facto um trabalho bem feito de casa para que a gente possa começar a tempo e horas. É evidente que não começa no dia 2 de janeiro de 2014, mas pelo menos se começasse a meados do ano já estaríamos todos satisfeitos. Eu penso que estão a ser dados passos interessantes sobre esta matéria. Os nossos contributos também vão sendo ouvidos, estão a chegar, ainda não se marcaram reuniões específicas para isto, mas, sinceramente, eu acho que ainda temos 2 anos pela frente. Agora, o trajeto está a ser feito, mas na altura também foi feito. Eu recordo-me que, quando foi da discussão do PRODER, até houve uma abertura pública, digamos assim, para que toda a gente pudesse opinar. É evidente que não foram ouvidas as organizações em particular sobre esta matéria. Isso para nós foi uma falha colossal, não nos terem ouvido com a devida antecedência, abrir à sociedade civil e recolher todo o tipo de informação e depois esboçar um projeto final. Não. Tudo o que chegou, e nós enviamos inúmeros documentos escritos e as outras organizações também, nada foi alterado de um princípio, de uma base com a qual nós sempre discordamos também, e como disse, que o próprio CDSPP também sempre discordou. E já me estão a dizer, eu só queria ver se... eu, em relação a esta questão do regresso à terra, e termino com esta questão. Eu acho que a agricultura não pode ser encarada como uma moda, porque a agricultura, acima de tudo, é uma necessidade, nós comemos todos os dias. Eu tenho pena que, se tivessem perdido alguns anos e tivéssemos tido alguns apoios à nossa disposição e não os tivéssemos aplicado todos, na realidade, porque muitas das vezes houve algumas evoluções à União Europeia, e tivéssemos feito muitas das vezes um copy-paste, digamos assim, da legislação europeia e transferi-la só para a legislação comunitária. Isso é que eu tenho pena, desde que nós entramos em 86. Entraram alguns jovens agricultores, nunca se fez um estudo verdadeiro de quais são aqueles que se mantêm, dos que tiveram esses mesmos apoios, e ainda estamos à espera que haja até um programa para que se possa fazer esse tipo de estudos, ou então que alguém se dedique a isso, as próprias estatísticas que fizesse esse trabalho, porque muitas das vezes algumas não são feitas ou assunto não tem interesse, aquilo que se sabe do geral é envelhecimento, e o PSD falou nessa matéria, 85% tem mais de 50 anos, mas se fôssemos ver a média dos que têm mais de 65, estaríamos, não descíamos muito, estaríamos nos 65, 70%. Ou seja, o que quer dizer que há um envelhecimento muito grande das pessoas que estão hoje na agricultura. E contra isto não há, pouco há a fazer se não invertermos esta tendência. Isto só se faz com a instalação de jovens. E para se instalar os jovens, os mais velhos, os que estão hoje ainda a segurar as pontas a isto, digamos assim, têm de sentir minimamente compensados, não pela reforma, mas também, porque não, a tal medida de sucessão dos mais velhos para os mais jovens, porque quando se fala em reformas neste país, todos nós nos assustamos, porque toda a gente, quem vai apreciando algumas notícias, vê que estará tudo preso por um fio e as tendências não são as melhores de futuro. Mas, de qualquer maneira, estamos a falar das mais baixas que são praticadas e, porventura, de gente que destinou uma vida a isto. Mas eu digo, para terminar, em relação à moda, o regresso à terra é imprescindível, é fundamental, só que é necessário que se criem, não que se criem proteções, mas se crie a regulação dos mercados para nós termos a noção daquilo a que vamos, do preço a que vamos vender. É evidente que ninguém faz esse tipo de contratos, mas já se começam a fazer, e aqui as organizações deviam ser muito mais exigentes em relação a esta matéria. Porque se houvesse aqui, de facto, uma força e a tal plataforma que evoluísse para uma coisa mais exigente, porventura nós conseguíamos chegar mais além. Nós fazemos um trabalho, de facto, muito grande para instalar mais gente. Aliás, nós fazemos projetos, a JAP faz projetos, como toda a gente sabe, a entidade que faz mais projetos para instalar jovens agricultores, e a nossa maneira de os fazer é explicar de fio a pavio como é que as coisas funcionam. Portanto, acho que é um trabalho acrescido que nós temos, mas que é de extrema importância. Eu depois, só para terminar, Sr. Presidente, deixe-me só dizer esta nota. Eu fiz, de facto, um pedido de audiência à Comissão Parlamentar da Agricultura, porque no período de 2014 eu queria lançar o desafio dos jovens empresários rurais, que não é uma figura de substituição, mas é uma figura complementar. Portanto, e nós devíamos aproveitar o financiamento da União Europeia neste período para que pudesse, de facto, alavancar esta nova figura. Ela está a ser amplamente trabalhada na Rede Rural Nacional, através dos programas que a JAP apresentou à Rede Rural Nacional, que eu quero partilhar com o atual Governo, por forma a que possa vir a ser enquadrada em legislação futura. E com isto terminei, Sr. Presidente.
Queria, em nome da Comissão, agradecer à JAP, em particular ao Sr. Presidente, hoje é Firmino Cordeiro, a vossa presença aqui hoje. Dizer que da nossa parte estamos também disponíveis para aquilo que for necessário e vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado, bom dia.
Eu só queria deixar depois...